No sudeste do Pará, uma área de florestas equivalente a 7 vezes o tamanho da cidade de Belém, cerca de 800 mil hectares, está protegida há mais de 40 anos graças à parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e a mineradora Vale. A área é conhecida como Mosaico de Carajás e é formada por 6 unidades de conservação ambiental, onde as atividades de mineração ocupam apenas 3% desse território. Neste local, são desenvolvidas atividades de mineração de ferro, cobre e níquel, além da operação da estrada de ferro Carajás. A região abriga a maior mina de ferro a céu aberto do mundo, a mina de Carajás, que inclui a unidade Serra Norte, em operação desde 1985, e a unidade Serra Sul, inaugurada em 2016. Apenas na última década, graças à mineração, foram investidos mais de 1 bilhão em ações de proteção ambiental, pesquisa, desenvolvimento e incentivo à cultura. Desse valor, 910 milhões foram investimentos voluntários. Entre as unidades protegidas, destaca-se a Floresta Nacional de Carajás, que abriga mais de 3 mil espécies de animais e plantas, além de mais de 11 mil nascentes de água. Para preservar essa biodiversidade, a empresa mantém uma equipe de guardas florestais que realiza patrulhamentos por terra, ar e rios, além de combater focos de incêndio. Entre 2021 e 2024, esses profissionais impediram mais de 600 ações ilegais. Além da preservação ambiental, outra iniciativa vem sendo desenvolvida: a produção de minério de ferro de alta qualidade na região, que também tem papel importante na descarbonização e na transição energética global. É o que explica Gildinei Salles, diretor de operações do Corredor da Vale.
Até 2030, 10% da nossa produção vem da economia circular. Nós estamos utilizando esse minério que está lá, reprocessando ele e ele está virando produto. Ou seja, até então, um produto que não era utilizado como valor econômico está sendo reprocessado e virando produto e contribuindo para a gente reduzir a necessidade de novas barragens futuras.
Atualmente, todo o beneficiamento do minério de ferro na mina Serra Sul é feito à umidade natural, sem uso de água e barragens, o que já permite reduzir em até 95% o consumo de água, 73% o consumo de energia e cerca de 40% as emissões de gases do efeito estufa. A unidade mineradora também é referência em sustentabilidade, utilizando tecnologias como escavadeiras elétricas, correias transportadoras e britadores móveis. Raimado Carmo Silva, gerente de operações do Centro Integrado de Serra Sul, detalha como a tecnologia é aplicada no local.
Em Serra Sul, a gente usa uma tecnologia chamada truckless, que é a não utilização de caminhões de grande porte para extração mineral, o que nos permite uma redução significativa do consumo de combustível diesel e, consequentemente, uma redução em torno de 40% dos gases do efeito estufa. Toda a tecnologia envolvida em Serra Sul, que envolve também o processamento mineral sem a utilização de água, nos permite também uma redução em torno de 90% do consumo total de água se comparado com outras minas, com outras minerações do mesmo porte que também trabalham com minério de ferro. Toda a tecnologia que a gente implementa aqui em Serra Sul, que a gente tem implementado na Vale, fortalece e contribui na produção de minério de alta qualidade e que, consequentemente, também fortalece a redução dos gases de efeito estufa a partir da siderurgia.
Toda a estrutura de usinas, pátios de estocagem e carregamento de trens foi instalada em áreas de pastagem fora da floresta. Com a correia transportadora de longa distância, foi possível retirar grande parte da operação de dentro da área florestal. Na unidade mais antiga de mineração, na mina Serra Norte, outro exemplo de cuidado com o meio ambiente e responsabilidade social. É o que detalha Carlos Almiro, engenheiro de produção da Vale.
A gente decidiu começar a expansão tecnológica dos autônomos pela mina, a nossa primeira mina aberta, né? Então hoje eu tenho 14 caminhões autônomos e 3 frentes de lavras que que absorve esses caminhões, né? O porquê de implantar os autônomos, né? A gente vê um trabalho bem legal em termos de melhoria de vida para as pessoas, né? A gente pega um caminhão desse aqui que leva 320 toneladas. Nosso maior é 400 toneladas. Quanto compara aí, tô falando de mais ou menos 40 caminhões, carros populares aqui, num único caminhão nosso, né? E o que a gente fala aqui, né? Quando a gente pega uma operação, também a gente consegue trabalhar na questão da redução do CO2. São caminhões que eles operam dentro da, vamos falar assim, dos giros e das trocas de baixo de forma ideal. Então, a gente consegue uma redução da emissão do CO2, além de questão de manutenção também, né? Eu consigo elevar controlar a questão de pneu, controlar a questão, fazer manutenções da forma correta, porque eu tô usando o equipamento ali dentro dos times ótimos, né? Então, quando a gente olha para a operação autônoma, a gente fala de sustentabilidade também, né?
Ainda na Serra Norte, outra iniciativa em destaque é o projeto Gelado, que aplica o conceito de mineração circular ao reaproveitar rejeitos para produzir até 6 milhões de toneladas de minério por ano. No projeto, são utilizadas dragas 100% elétricas, contribuindo para uma operação com menor pegada de carbono e sem geração de rejeitos. De acordo com Samuel Silva, supervisor de processos da Vale, a meta é que até 2030, 10% de toda a sua produção de ferro venha de processos circulares.
O que foi depositado aqui na Barragem do Gelado foi rejeito proveniente da operação da usina 1, né, que no passado era a única usina de Carajás e que operava com o processo à umidade. E dentro dessa e a característica desse processo é que existe uma geração de resíduos já previsto em projeto mesmo, né? Seria feito à disposição em barragem. E isso aconteceu ao longo das décadas de operação aqui de Carajás, onde gerou hoje essa reserva que nós estamos reaproveitando com o processo de dragagem. Essa iniciativa ela se conecta muito com o nosso, né, com o que nós buscamos hoje da mineração circular. Acho que esse aí é o principal. Né, como eu falei, essas questões que eu trouxe de reaproveitamento de rejeito, né, o fato de desenvolvermos a iniciativa de bombeamento com draga elétrica, né, e contribuindo aí com o meio, com a sociedade, com a geração de empregos, né, e renda na região.
Em 2019, a Vale assumiu 6 metas de sustentabilidade alinhadas à Agenda 2030 da ONU. Uma delas é a meta florestal, que prevê recuperar 100 mil hectares de áreas degradadas e proteger outros 400 mil hectares até 2030. Compromisso voluntário que vai além das exigências regulatórias. Até agora, a mineradora já alcançou 50% dessa meta, com 200 mil hectares protegidos, 115 mil em parceria com unidades de conservação e 85 mil por meio do projeto Red+. Na frente de recuperação, 18.443 hectares foram restaurados entre 2020 e 2024, com apoio técnico e financeiro do Fundo Vale. Essa recuperação é feita em parceria com negócios sustentáveis e startups focadas em sistemas agroflorestais, que combinam um cultivo agrícola com espécies florestais. O objetivo é gerar renda e emprego, restaurar os biomas e sequestrar carbono da atmosfera. Neste sentido, em 2019, o Fundo Vale investiu na criação da Belterra Agroflorestas, em Canaã dos Carajás, uma das principais iniciativas para alcançar a meta florestal. É o que explica a Patrícia Daros, diretora de soluções baseadas na natureza da Vale.
A gente fomentou, né, o surgimento da Belterra, a gente incubou a Belterra e a gente acelerou a Belterra. Então, aqui nasce a meta florestal, 50 hectares, né, numa fazenda que era completamente degradada. E a gente começa aqui a pensar no sistema agroflorestal. O sistema agroflorestal, ele é um consorciamento de várias espécies. Não? Então, são espécies de ciclo curto, espécies de ciclo médio e de ciclo longo. O que isso significa? Significa que vocês olham aqui a banana e no meio da banana vocês vão ver o cacau. E depois vocês vão ver as espécies de madeira, né? Madeireira, então nativas, né? E aí são as espécies de ciclo longo.
A proposta é implantar polos cacaueiros na Amazônia e na Mata Atlântica e nos próximos 7 anos produzir 60 mil toneladas de cacau, o equivalente à atual produção total do estado do Pará. Com isso, a expectativa é gerar 2 mil empregos rurais diretos e milhares de postos na cadeia logística, além de atrair uma indústria de processamento para o estado. Patrícia Daros ressalta que, além do desenvolvimento econômico, as soluções também terão um grande impacto positivo para o meio ambiente.
Aqui a gente está falando de sequestro de carbono, né? Então, estou falando de uma área que ela estava completamente degradada, hoje você já tem uma floresta, né, em processo de amadurecimento, e aí você começa a olhar aqui, por exemplo, captura de carbono, né? Uma outra coisa tem a ver com a recuperação da biodiversidade. Então você já começa a perceber que tem algumas espécies que não existiam aqui, que elas já começam a aparecer. Então acho que isso mostra, né, que esse é um dos caminhos possíveis aí que a gente ainda precisa avançar.
Com ações que integram preservação ambiental, inovação tecnológica, recuperação de áreas degradadas e geração de renda, o Mosaico de Carajás se firma como exemplo de desenvolvimento sustentável na Amazônia. Com edição de Fábio Alencar, de Belém, Luiz Augusto Andrade.